João anda a ouvir um podcast incrível. Devias ouvir também.
Esquece, estou a poupar o telemóvel.
Então ouves no computador?
Não dá, também estou a poupar o portátil.
A sério? Epá, tu fazes com cada filme.
Filme? Olha, por falar nisso, também estou a poupar a televisão.
Queres mesmo poupar? Mais vale ir à Vorten. E depois podes ouvir todos os podcasts que quiseres com a melhor tecnologia ao melhor preço. Vorten, o nosso forte é o preço.
Um drama sem nome no norte de Moçambique e o Brasil com bem mais de 300 mil mortes por Covid e 6 novos ministros no governo de um presidente que continua a falar em público sem máscara e diz que não vale a pena ficar em casa. Vamos ouvir daqui a pouco Margarida Loureiro, do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, que nos fala de Cabo Delgado, Moçambique. A partir da África do Sul, o olhar de uma especialista sobre terrorismo e extremismo, Jasmine Hopperman, da plataforma Cabo Ligado. Vamos ouvir sobre a tragédia na província do norte de Moçambique, também os eurodeputados Carlos Zorrinho, Paulo Rangel e Marisa Matias. Vamos até ao Brasil, em crise política e grave crise pandémica, esta semana com mais de 320 mil mortos, 6 novos ministros no governo de Bolsonaro, comandantes de Forças Armadas que se demitiram, rumores sobre estado de sítio e golpe militar, na semana em que passavam 57 anos sobre a instauração da ditadura militar no Brasil. Momento elogiado pelo Presidente da República, já não é a primeira vez, e pelo novo Ministro da Defesa. Bolsonaro foi condenado a indemnizar uma jornalista por declarações machistas e danos morais. Uma conceituada jornalista brasileira é convidada ao estado de sítio. Patrícia Campos Melo, repórter e colunista da Folha de São Paulo, durante a campanha eleitoral de 2018, denunciou como a campanha Bolsonaro teve financiamentos ilegais. Pela reportagem foi alvo de perseguições e ataques de ódio em setembro de 2019, quase um ano depois da campanha eleitoral. A plataforma WhatsApp admitiu pela primeira vez que a eleição brasileira tinha tido uso ilegal de envios maciços de mensagens com sistemas automatizados contratados por empresas. Patrícia recebeu vários prémios, tem formação em jornalismo pela Universidade de São Paulo, mestrado em Business and Economic Reporting pela Universidade de Nova Iorque, foi correspondente em Washington, cobriu guerras no Médio Oriente e a crise do Ébola em África. A Agência das Nações Unidas para as Crianças, a UNICEF, estima que o conflito em Cabo Delgado já tenha feito 350 mil deslocados entre crianças, das quais mais de 17 mil devido ao recente ataque ao distrito de Palma. Daniel Time, responsável pela comunicação da UNICEF em Cabo Delgado.
A situação de segurança em Palma ainda é extremamente volátil. Ainda há relatos de combates e é difícil saber exatamente o que está a acontecer lá. Mas sabemos que muitas pessoas estão a fugir. Milhares tentam fugir para distritos do interior, na Naganda e Monte Poês. Outras tentam chegar de barco à capital da província, Pemba. Cerca de 8.100 pessoas já foram inscritas agora pela Organização Internacional das Migrações. Mas sabemos que na cidade de Palma, e isso torna tudo tão difícil no momento, já viviam 35 mil deslocados antes dos ataques acontecerem. Portanto, estamos a preparar-nos com a UNICEF e com o sistema da ONU para receber uma onda de pessoas deslocadas. Hoje, quinta-feira, um barco com mais de 1.000 pessoas chegou a Pemba e nos próximos dias esperamos mais e mais pessoas. Os parceiros humanitários estão no momento a equipar centros de acomodação que podem receber pessoas, mas muitas das pessoas também vão viver com famílias de acolhimento. O problema é que Cabo Delgado já tinha 670 mil deslocados antes destes ataques e estes novos ataques a Palma aconteceram e isso é um grande desafio para o governo e para a comunidade humanitária. Muitas dessas pessoas vivem com famílias, outras vivem em campos temporários e em todos esses lugares os problemas são os mesmos. Não há comida suficiente, não há água suficiente, o abrigo é inadequado e como as pessoas vivem em condições tão terríveis, saneamento em particular, existe um alto risco de surto de doenças e, na verdade, já tivemos o surto de cólera. E também tudo isto está a acontecer no contexto de uma pandemia global e Cabo Delgado tem uma das taxas mais elevadas de Covid-19 em Moçambique.
O que é que a UNICEF tem conseguido fazer em relação às crianças e famílias que chegam junto ao vosso pessoal que está no terreno? Quais são as necessidades mais urgentes que têm sentido?
Cerca de metade das pessoas deslocadas aqui em Cabo Delgado são crianças. Portanto, já temos 350 mil crianças deslocadas. E agora esperamos milhares depois dos recentes ataques em Palma. Essas crianças têm necessidades específicas porque são vulneráveis a doenças, como doenças transmitidas pela água, como a diarreia, mas também são vulneráveis ao abuso e à exploração. E precisamos de protegê-las. Estive ontem no aeroporto e recebi com os meus colegas as crianças que chegavam com os voos de evacuação dos serviços aéreos humanitários da ONU, que fazem agora o corredor humanitário entre Palma e Pemba. E nesses voos estavam várias crianças desacompanhadas. Não sabemos se ainda estão vivos. Algumas das crianças tivemos que acompanhar para o hospital porque estavam feridas ou tinham malária. Noutros casos, estamos a trabalhar juntamente com o Serviço Social, aqui num parque em Pemba, para colocá-los em famílias de acolhimento, temporariamente, ou em centros de acomodação, para crianças, para que tenham um teto, algum alimento, um pouco de água e algum atendimento psicológico, porque estão traumatizados. Viram coisas terríveis. Agora, numa segunda etapa, precisamos de encontrar as famílias e tentar devolvê-las, se possível.
Como é que pensa que pode ser a evolução provável da situação nos próximos dias?
The biggest obstacles we are facing as humanitarians are access.
Os maiores obstáculos que enfrentamos como agentes humanitários são o acesso e o financiamento. É muito difícil porque algumas partes da província de Cabo Delgado não estão acessíveis a trabalhadores humanitários e estamos a apelar a todas as partes para que façam tudo para que possamos chegar às pessoas que precisam. O segundo problema é que quase não há financiamento para a ONU e parceiros humanitários. O plano de resposta rápida para Cabo Delgado é financiado apenas por 1%. E se quisermos responder adequadamente às necessidades dessas pessoas que chegaram recentemente e daqueles que já estavam deslocados, precisaremos de mais financiamento da comunidade internacional.
Daniel Time, da Unicef. Margarida Loureiro, responsável do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados em Pemba, Moçambique. Tem acompanhado no terreno a chegada dos deslocados em fuga. São mais de 700 mil em toda a província desde que a crise começou. Ouvida pela jornalista Leonor Ferreira, a dirigente da Agência da ONU para os Refugiados, conta como é a situação no norte do território moçambicano.
É bastante grave. Temos cerca de 700 mil pessoas deslocadas nesta província de Cabo Delgado, com necessidades extremas, foram sujeitas a extrema violência, com os seus direitos fundamentais completamente violados, e nesse sentido estamos agora aqui a apoiar, a assegurar que essa proteção é dada e que tem acesso a serviços básicos para que de alguma forma se recomponham e possamos apoiá-los então mais tarde com o tipo de serviços, mas para já são aqueles que chamamos os serviços de salvar vidas, não é? Apoios básicos desde abrigo, cuidados de saúde para aqueles que chegam doentes ou feridos, alimentação e hidratação também, cuidados muito específicos a crianças que vêm separadas ou não acompanhadas, a mulheres e crianças que sofreram violência sexual. E estamos aqui para dar esse apoio, mas a situação neste momento não está fácil.
Está a falar do número de deslocados desde que começaram os ataques em Cabo Delgado, em 2019?
Claro. Estou a falar no total. Neste momento temos pessoas ativamente a deslocar-se do distrito de Palma. Palma tem sofrido diversos ataques em várias frentes e tem forçado a população de Palma a deslocar-se, a fugir para o mato. Muitos fugiram para o mato e eventualmente conseguiram apanhar barcos, conseguiram encontrar caminho para os voos humanitários que estão a ser providenciados e este é o trabalho que tem sido feito de uma forma muito emergente, não é? Isto foi quando começou a acontecer há poucos dias e estamos a apoiar da melhor forma que conseguimos.
E esses deslocados internos estão a ser encaminhados para onde?
Os deslocados internos, dependendo das necessidades específicas que têm, também têm atendimento específico. Ou seja, por exemplo, se vêm crianças não acompanhadas ou separadas, trabalhamos conjuntamente com o governo, com a ação social e com organizações humanitárias para encontrar famílias de acolhimento temporárias até encontrarmos uma solução mais permanente. Portanto, não as crianças ficam nessas famílias e tentamos ver se encontrarmos pares, se aqui em Pemba ou noutras zonas aqui da província de Cabo Delgado. Se são pessoas que têm família em Pemba, então obviamente nós promovemos a reunificação familiar e levamos estas pessoas também, claro, assegurando que existem as condições. Muitas vezes não são as melhores condições, mas estão a salvo, estão em segurança e a pouco e pouco vão reconstruindo a sua vida com o apoio da resposta humanitária e do governo. Depois, claro, existem vários, os tais milhares de pessoas deslocadas que vivem em aldeias de reassentamento. Estas pessoas não são, de momento, as que estão a deslocar forçosamente de Palma. Para essas estamos a encontrar soluções de apoio ao governo, mas nestas diferentes aldeias de reassentamento temos deslocados internos de vários dos distritos da província de Cabo Delgado.
Como é que em termos psicológicos estão essas pessoas?
O eco é traumático. O eco são pessoas que começam a falar e começam a chorar. São pessoas que estão em estado de choque, que quando se apercebem que já estão em segurança, sentem um certo alívio, não é? E muitas vezes não conseguem exprimir, só dizem pronto, que aquilo que viram foi um horror, que nunca pensaram ver também as atrocidades, viram os seus entes mais queridos serem mortos à sua frente, as suas casas, todos os seus pertences serem queimados, terem que fugir, sofrer violações sexuais. Temos relatos de pessoas que pensavam que tinham perdido, por exemplo, os seus filhos e reencontraram agora no voo humanitário, portanto também temos essas alegrias, mas a descrição é de horror e de um grande trauma psicológico. Muitas pessoas chegam, por exemplo, ontem à noite no aeroporto, muitas pessoas diziam que tinham alguma coisa na cabeça, e eu pensava que estavam, não sei, se lhes doía, se tinham alguma coisa, porque chegaram algumas pessoas com sintomas de malária, e depois eu percebi que aquilo que estavam a tentar dizer é que não estavam bem, não estavam bem psicologicamente.
Que tipo de apoio presta o Acnur?
Nós estamos a reforçar a nossa equipa no terreno, agora também vêm aí colegas dos escritórios de Nampula e de Maputo para nos apoiar, entretanto também vão chegar outros colegas que entretanto contratamos, e nós apoiamos na proteção, ou seja, assegurando que os direitos fundamentais e que os serviços básicos estão garantidos a estes moçambicanos e estas moçambicanas. Apoiamos não só no apoio aos sobreviventes de violência sexual, sendo mulheres, crianças na sua maioria, também lembro que são mulheres e crianças a maioria desta população deslocada, apoiamos no acesso a serviços básicos como saúde, abrigo condigno e claro, temos bens humanitários que entregamos para que as pessoas tenham uma esteira para dormir, tenham uma rede mosquiteira para se proteger à noite quando dormem, tenham uma lona para pôr nas construções provisórias que existem para quando chove não fiquem molhados, kits de cozinha para poderem cozinhar os seus alimentos que vão receber, e esse é o tipo de apoio que nós damos, mas tudo em coordenação com outras organizações e com outras agências que sim providenciam, por exemplo, kits de dignidade para as mulheres, alimentação para adultos e para crianças, e pronto, há esta colaboração entre várias organizações que estão aqui presentes e a dar resposta a esta crise humanitária. Agora, para além disso, também pensando um pouco no futuro, não é? E não só no agora, o Acnur está a trabalhar em colaboração com a Universidade Católica de Moçambique num projeto de acesso à documentação em conjunto com o Registro Civil Moçambicano, porque estas pessoas, quando fogem, muitas vezes não têm tempo para levar nada e não levam a sua documentação. E é necessário não só ter essa documentação para provar a sua identidade, mas também para aceder aos tais serviços básicos. Aceder à saúde, aceder à educação. Temos muitas crianças, elas precisam de ir para a escola, precisam de retomar alguma normalidade dentro daquilo que é altamente disfuncional no momento. E apoiamos este trabalho de acesso à documentação. Apoiamos também naquela que são mensagens-chave para as pessoas perceberem quais são os seus direitos, como é que podem aceder a estes mesmos serviços não tendo, por exemplo, essa documentação. Fazemos referência de casos de saúde ou de crianças não acompanhadas às respectivas instituições ou outros parceiros, mas sempre pensando na dignidade da pessoa humana e naqueles direitos que momentaneamente lhes foram retirados e que muitas vezes as pessoas acham, como fugiram, como estão sem nada, estão desprovidas de tudo o que é seu e muitas vezes os seus entes queridos, muitas vezes as pessoas esquecem-se que continuam a ter essa dignidade como pessoas humanas, e é isso que também estamos aqui para fazer lembrar-lhes que têm direitos e que podem ter acesso a esses direitos e apoio a aceder a esses direitos. Isto é o nosso trabalho como Acnur, é proteger, isto é a proteção.
Há fome?
Há as pessoas, há situações de desnutrição. E isto é a triste realidade, porque nós temos 700 mil, isto falando das 700 mil pessoas que estão deslocadas, é muito difícil assistir toda a gente. Então o que nós fazemos é, o alvo são populações muito específicas, são populações como, por exemplo, crianças que estão desacompanhadas, que não têm os seus pais e que precisam de nós para se alimentar, pessoas portadoras de deficiência, pessoas idosas, muitas vezes também não têm tanta visibilidade nesta emergência, também não falam tão alto, não é? E não reclamam, não têm tanta força. E nós temos este público-alvo, digamos, a quem tentamos proteger pelas necessidades específicas que têm. Mas existem programas de alimentação, não só por parte do governo, como por parte das outras organizações. Agora, vou dizer que a situação que toda a gente tem acesso, não lhe posso garantir isso, porque existem vários assentamentos por toda a província e estamos a tentar, a passo e passo, apoiar cada uma das pessoas e não deixar ninguém para trás.
Margarida Loureiro, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, entrevistada na TSF por Leonor Ferreira, entrevistada por Cristina Lehmann. Jasmine Opperman, investigador do Observatório Cabo Ligado, um organismo que acompanha o conflito armado no norte de Moçambique desde o início, há 3 anos. Jasmine Opperman, não tem dúvidas em afirmar que o que aconteceu em Palma foi um massacre e uma evolução operacional dos terroristas em termos táticos.
O número é extremamente alto e brincar com os números será um risco alto, mas os números que estão a ser relatados agora, infelizmente, subestima o impacto do ataque e todo o contexto. Acho que devemos entender que estamos diante de um massacre que ocorreu. Se eu olhar para as táticas dos insurgentes, deixe-me dar um exemplo. Há relatos que indicam que já em dezembro e janeiro eles passaram a fazer vigilância. Escusado será dizer que é difícil verificar, mas se você olhar para o conjunto das táticas a ser implantadas, a estratégia de longo prazo operacionalmente, houve definitivamente uma escalada significativa que remonta à Mocimboa da Praia e o luxo do tempo e condições para ocupar aquela aldeia. A nível estratégico não houve qualquer alteração. O que estamos a ver é uma evolução da insurgência, com os insurgentes a ganharem força e mantendo essa força e um governo a lutar nos últimos 3 anos para conter essa insurgência. Então, foram superados os limites numa perspectiva tática? Temos preocupações sérias que nos levam a considerar que sim.
Pergunto-lhe porque num dos seus tweets dizia que há um aperfeiçoamento nas táticas de guerrilha que não tinha havido antes. Pensa que é um caso isolado?
O refinamento, a sofisticação, o planeamento de longo prazo, a capacidade de aceder a munições e armas enquanto o ataque ocorria por parte dos insurgentes é claramente um refinamento, o que me diz que eles receberam treino de estrangeiros. Agora, não quero entrar em especulações sobre quem são esses estrangeiros, mas sim, tiveram um treino sério realizado por estrangeiros em termos de capacidade de guerra e guerrilha. Não vamos subestimar quem enfrentamos.
Para termos uma solução para isto, será necessária uma intervenção das grandes potências?
Para responder à sua pergunta, deixe-me começar por dizer: tenha em mente que reagir a uma operação de insurgência é sempre complexo, que não há batalha final com que se joga como vencedor. Do que o governo moçambicano precisa, sem sombra de dúvida, quero deixar isso claro, é de ajuda. Precisamos de segurança agora em Cabo Delgado. Sim, se falamos de intervenção estrangeira, creio que pode funcionar e pode ajudar o governo desde que seja centralizada e que o comando e o controlo sejam responsabilizados e que dirijam as operações terrestres, marítimas e aéreas. Tal intervenção pode fazer uma diferença imediata na tragédia que estamos a testemunhar, sim.
Jasmine, se não houver uma intervenção estrangeira, pensa que ataques como este podem repetir-se?
Ataques como esse vão repetir-se e tenha em mente que o contrato com os sul-africanos do DIC Advisory Group chegou ao fim agora, no fim de março, não foi renovado. Portanto, agora estamos numa fase sem olhos no céu, que é um apoio vital em qualquer operação de contra-insurgência. Se isso não for tratado com urgência, a insurgência vai pura e simplesmente manter o seu ímpeto, vai continuar os seus ataques e ataques como esses vão repetir-se noutro lugar. Não pode ser descartado.
Pensa que a crise pode alastrar-se para outros países, como a África do Sul ou a Tanzânia?
Acredito que a Tanzânia é o mais vulnerável e isso deve-se à área de fronteira devido ao contexto histórico de extremismo na Tanzânia, fronteira que se liga a Cabo Delgado, mas chegar a outros países na mesma magnitude é altamente improvável, visto a capacidade operacional dos insurgentes estar confinada a Cabo Delgado. Acho que os relatórios que agora falam em propagação, na natureza e formato, são extremamente alarmistas e não compreendem também os constrangimentos da insurgência.
Como é que se sente em relação a este ataque em Palma? Acha que podia ter sido evitado?
Poderia ter sido evitado pela simples visão de que a informação foi entregue 3 dias antes do ataque ao governo moçambicano e embaixadas estrangeiras. Porque é que nenhuma ação foi tomada? Não houve qualquer indicação de que o tenham levado a sério no sentido de começar imediatamente a melhorar e a capacitar para lidar com os insurgentes. Tragicamente, Palma nunca deveria ter acontecido. Com tantas informações a circular, vejo os relatos que tenho diante de mim. Ao ver os corpos sendo encontrados e a brutalidade que acompanhou aquele ataque, não posso deixar de concluir que fomos informados e testemunhámos um massacre, com um número de vítimas que provavelmente só virá à tona muito mais tarde. Mas este será certamente o ataque que terá o maior número de vítimas. Isso é uma tragédia, é um massacre. É uma vitória dos insurgentes contra o governo, contra a comunidade internacional, contra a petrolífera total e tudo isso me preocupa muito.
O governo Maputo sabia que a vila de Palma ia ser atacada e nada fez, acusa esta observadora atenta, investigadora do ACLED, Plataforma Norte-Americana de Análise de Conflitos Armados, o presidente moçambicano Filipe Nyusi e bem como alguns dirigentes de organizações não-governamentais para o desenvolvimento, como a portuguesa ELPO, dizem que o ataque a Palma não foi maior do que outros que já aconteceram no território moçambicano. O ataque à Vila de Palma, reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico, que provocou centenas de mortes, podia ter sido evitado, diz Jasmine Opperman. Diz-nos também que o número de deslocados e desaparecidos depois dos recentes ataques deve ser muito maior do que o número estimado pelas organizações humanitárias internacionais. Opperman diz que terão de ser pelo menos 40 mil as pessoas afetadas pela violência armada no distrito de Palma. Diz que Moçambique não vai conseguir conter a violência sem apoio internacional, até porque é provável que os insurgentes também estejam a receber ajuda dos estrangeiros. O aperfeiçoamento, a sofisticação, os planos de longo prazo, o acesso a munições e armas enquanto o ataque estava a decorrer revelam o aperfeiçoamento das táticas de guerrilha. Num debate que tive a oportunidade de moderar para o Parlamento Europeu em Portugal, perguntei à eurodeputada Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, ao eurodeputado do PS Carlos Zorrinho e ao eurodeputado do PSD Paulo Rangel, se, havendo pedido nesse sentido por parte do Estado moçambicano, se defendem uma intervenção militar internacional, por exemplo, liderada pela União Europeia, que seja mais efetiva no terreno, para usar a expressão em inglês, mais boots on the ground, e não apenas para a formação de militares moçambicanos. Paulo Rangel.
Neste aspecto, a União Europeia tem estado, não é mal, é muito mal. A presidência portuguesa não tem andado bem, é lamentável. Eu devo dizer que já se fizeram 3 reuniões na Comissão de Assuntos Externos, já se fizeram 2 plenários, já foi aprovada uma resolução em setembro e quer o alto representante Borrell e o Serviço de Ação Externa nunca foram capazes de explicar o que é que estão a fazer na União Europeia, nem sequer a nível da ajuda humanitária. E agora até o ministro Santos Silva foi nomeado representante especial, ainda não, nem sequer se apresentou no Parlamento Europeu a dar conta do resultado da sua missão e continuamos sem saber nada sobre que tipo de ajuda é que a União Europeia está a dar a Moçambique. Sabemos que há uma ajuda humanitária vaga, sabemos que podia haver uns conselheiros militares para combater fenómenos de terrorismo extremo, mas quer dizer, tendo em conta o desastre humanitário que está a decorrer no norte de Moçambique e neste momento já está a alastrar, por exemplo, para o Niassa, portanto já está a descer em termos geográficos da província de Cabo Delgado para 2 ou 3 províncias mais a sul em Moçambique, sinceramente eu acho que nós estamos a falhar completamente. E aqui, o próprio presidente português, que é uma pessoa que tem uma ligação a Moçambique, que todos conhecemos, que é umbilical, nunca ninguém se pronuncia sobre isto, sempre muito pouco, umas coisas muito parcas. Estamos a falar de um conflito que tem 3 anos, de mais de 500 mil deslocados, já estamos a falar de mais de 3 mil, 4 mil mortos, estamos a falar de violações de mulheres, de recrutamento forçado de rapazes. É uma coisa absolutamente terrível, muito agravada também pela situação climática, que é sempre em Moçambique, é sempre um fator de exponenciação de todos os problemas. E, sinceramente, aqui eu estou muito frustrado, porque eu acho que nós não estamos à altura. E nós podemos perfeitamente, vamos cá ver, se com certeza que o governo moçambicano é soberano, mas o governo moçambicano não pode ser um fator de impasse na resolução, pelo menos, do alívio humanitário das populações. E isso não é claro que não tenha sido até agora. E a União Europeia tem todos os instrumentos, como tem os Estados Unidos, que aliás, diga-se de passagem, apesar de tudo, tem sido bem mais ativo, enquanto parceiro aqui, nós podemos fazer muito mais. E eu acho que nós não vamos deixar, nem que seja através do CADC, de necessitar de uma intervenção militar externa, no sentido de ajudar as forças moçambicanas a lidarem com este fenómeno de terrorismo, que não é claro, é claramente de extremismo islâmico, mas há outros vetores muito complexos da região que têm que ser abordados e, sinceramente, eu vejo aqui um compasso de espera, talvez porque estamos todos muito centrados no umbigo da nossa pandemia, que está a deixar milhares de pessoas expostas à fome, expostas à violência, expostas à morte.
Em tom crítico daquilo que tem sido feito pela Europa, também a eurodeputada Marisa Matias.
O que se está a passar em Cabo Delgado e em Moçambique, como já foi referido, já expandir-se bastante e com um alastrar já para a África Austral, é de facto muito dramático. Além de tudo aquilo que foi dito, tivemos ainda muito recentemente notícias horríveis sobre decapitações, etc. Nós temos trabalhado aqui no Parlamento Europeu, já nos cruzámos em várias propostas, nomeadamente na elaboração de uma resolução do Parlamento Europeu. Eu não acho que se possa ter qualquer tipo de intervenção, seja de que natureza for, sem ser uma intervenção requerida pelas entidades, pelas autoridades moçambicanas. Isso está fora de questão.
Que têm estado muito renitentes em relação a isso.
Sim. Agora, há outras formas de estar ao lado do povo moçambicano, de ajudá-los, e também outras formas de poder responder àquela que tem sido a catástrofe humanitária que estamos a assistir. E a verdade é, infelizmente, é essa. Nós não temos tido nenhum tipo de resposta. Não sabemos o que é que o Serviço Europeu de Ação Externa está a fazer. Não temos nenhuma informação a esse respeito. E, portanto, esta não é a altura para não haver palavras ou para não reforçar ações, é exatamente o contrário. E eu também não consigo compreender, até porque é uma questão e são problemas que têm sido trazidos a debate regularmente, e não consigo compreender como é que há esta, parece que é uma ação concertada para ignorar. E de facto, essa é uma dimensão que eu não tenho sequer instrumentos ou elementos para poder fazer uma análise dela, porque não temos resposta do outro lado. E obviamente que, no mínimo, o que devemos ter é uma abordagem clara de apoio humanitário, de resposta, de apoio em setores que sejam requeridos pelas autoridades moçambicanas, por parte do Alto Comissário, Vice-Presidente, do Sr. Borrell. Não sabemos o que é que anda a ser feito da nossa parte. Quer dizer, provavelmente temos leituras diferentes, provavelmente não, de certeza absoluta que temos leituras diferentes, mas temos os três estado bastante envolvidos nesta questão, temos leituras diferentes em relação a intervenções militares, etc., mas seja como for, o que é importante é que não se deixe este caso esquecido e que se termine com este genocídio e com este ataque aos mais elementares direitos das pessoas que estão em desespero total nesta região de Moçambique e, como já foi dito, já também a chegar a outras áreas de zonas da África Austral.
A intervenção do eurodeputado Carlos Durinho do PS teve um corte por falha na ligação, pelo que lhe pedi para me responder à pergunta: o que tem então a União Europeia conseguido fazer em relação a Cabo Delgado?
A brutal crise humanitária e de segurança que se verifica em Cabo Delgado seguiu o padrão daquilo que se verificou em muitas outras regiões de África. Desemprego jovem, fragilidade das autoridades, radicalização, entrada de mercenários no terreno, o comando difuso, e tudo isso se foi agravando devido à inação dos países vizinhos, das autoridades, da comunidade internacional. E desse ponto de vista, aquilo que o Parlamento Europeu foi fazendo nos últimos meses, denunciando esta circunstância, realizando reuniões das comissões especializadas, chamando o alto representante ao plenário, aprovando uma resolução concreta, despertou a União Europeia para esta circunstância, para ser mais ativa. E a verdade é que neste momento existem vários programas humanitários no terreno, com o apoio da União Europeia, e também a deslocação do Ministro dos Negócios Estrangeiros português, em representação do alto representante e também da Presidência, teve um acolhimento muito favorável, permitiu estabelecer um programa de ação, sobretudo de apoio logístico e também de apoio na formação das forças de segurança. Neste momento está a ser preparado o envio desses contingentes, mas o mais importante de tudo isto é que é preciso continuar a apoiar Moçambique, a apoiar as autoridades moçambicanas. É um Estado soberano, mas é um Estado que sozinho não conseguirá ultrapassar uma circunstância e uma situação em que as principais vítimas são as populações locais. E por isso, perante aquilo que eu chamei a coligação do mal que se estabeleceu e que gangrenou aquele território, é preciso criar uma coligação positiva em que todas as autoridades, todas as organizações internacionais, em articulação com o governo moçambicano, que puderem colaborar numa resposta efetiva no terreno, possam pôr em prática o mais depressa possível.
Carlos Rinho era deputado do Partido Socialista. Entretanto, a tragédia continua em Cabo Delgado. Vários milhares de mortos, 700 mil deslocados internos. Já a seguir, o Brasil. Na Folha de São Paulo, o jornalista Igor Guillo escrevia há um par de dias que, procurando evitar uma escalada na pior crise na defesa brasileira desde 1977, o presidente Jair Bolsonaro escolheu para o comando das Forças Armadas oficiais com perfis complementares, respeitando a antiguidade, algo caro aos militares. Para chefiar o Exército, indicou o general Paulo Sérgio de Oliveira, responsável pelo Departamento Pessoal e de Saúde na Corporação, no Exército, ele que desagradou ao Palácio do Planalto ao falar sobre o combate à Covid-19 na semana passada. É um nome próximo do general que substituiu, Edson Leal Pujol. O presidente da República chegou a sugerir a saída do agora comandante ao ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo, que a rejeitou. Para as outras duas lideranças, portanto, para a Marinha e para a Força Aérea, a opção foi por nomes considerados mais próximos do chamado bolsonarismo. Na Marinha, o almirante Almir Garnier. Na Força Aérea, o brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior. Este movimento, escreve Igor Guillo, tenta apaziguar tensões após a traumática demissão do ministro da Defesa na segunda-feira. O movimento, coordenado pelo novo titular da pasta, general Braga Neto, foi de tentar procurar apaziguar as tensões depois da traumática intervenção do governo no meio militar. Bolsonaro demitiu sumariamente Fernando Azevedo da Defesa porque não via como gostaria, escreve o jornalista e colunista da Folha, não viu como gostaria o apoio a ideias intervencionistas e até golpistas entre os altos militares no ativo. Afirma Guillo, que vamos ouvir no Estado do Sítio a próxima semana, que a decisão de renúncia coletiva inédita dos três comandantes, seguido de ordem de demissão aos três pelo novo ministro Braga Neto, vai deixar marcas por muito tempo nas complexas relações civil-militares no governo do capitão reformado, que saiu enxutado do exército para entrar na política em 1988, ou seja, Bolsonaro. Segundo o novo ministro da Defesa, as Forças Armadas são a garantia da democracia e a liberdade do seu povo, disse que fazia um reforço dessa constatação num dia histórico, sem dizer a que dia se referia. Braga Neto, no primeiro discurso.
Eu quero destacar que o desafio que o país enfrenta neste momento é o combate ao Covid-19. Todo o governo federal e os poderes da República têm mobilizado seus esforços e energias para o enfrentamento dos impactos desta epidemia. As Forças Armadas são fatores de integração nacional e têm contribuído dioturnamente nessa tarefa com a Operação Covid-19, com inúmeras atividades. Os militares não faltaram no passado e não faltarão sempre que o país precisar. A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira se mantêm fiéis às suas missões constitucionais de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e as liberdades democráticas. Neste dia histórico, reforço que o maior patrimônio de uma nação é a garantia da democracia e a liberdade do seu povo.
Era 31 de março, aniversário do golpe de 1964, que o ministro disse que deveria ser visto como parte da história, além de compreendido e celebrado. Foi o dia que instaurou a ditadura militar do Brasil. Patrícia Campos Melo é jornalista e escritora brasileira, é repórter e colunista da Folha de São Paulo. Durante a campanha eleitoral de 2018, denunciou como a campanha Bolsonaro teve financiamentos ilegais nas redes sociais realizados por empresários. Por esta reportagem foi alvo de perseguições e ataques de ódio. Em setembro de 2019, quase um ano depois da campanha eleitoral, o WhatsApp admitiu pela primeira vez que a eleição brasileira do ano anterior tinha usado ilegalmente envios maciços de mensagens com sistemas automatizados contratados por empresas. Patrícia Campos Melo recebeu o Prémio Internacional de Liberdade de Imprensa do Comitê para a Proteção dos Jornalistas, o Prémio Internacional de Jornalismo Rei de Espanha e o 5º Prémio Petrobras Jornalismo. É comentadora da Band e da Band News, tem formação em jornalismo pela Universidade de São Paulo e mestrado em Business and Economic Reporting pela Universidade de Nova York. De 2006 a 2010 foi correspondente em Washington, pelo Estado de São Paulo, cobriu a crise económica americana, a guerra do Afeganistão, as eleições de 2008, 2012 e 2016 nos Estados Unidos. Na Casa Branca entrevistou o presidente George W. Bush, idealizou o premiado projeto Mundo de Muros, um especial multimédia sobre a crise das migrações feita em 4 continentes, esteve diversas vezes na Síria, Iraque, Turquia, Líbia, Líbano, Quénia, fez reportagens sobre os refugiados e a guerra, é autor do livro Lua de Mel em Kobane, da Companhia das Letras, sobre um casal de sírios sobreviventes do cerco do Estado Islâmico, foi também a única repórter brasileira que em 2014 e 2015 cobriu a epidemia de ébola na Serra Leoa. É também autora de Índia, da Miséria à Potência, é Senior Fellow do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Na próxima semana vai ser editado aqui em Portugal o livro A Máquina do Ódio. Patrícia, como recebeu a notícia de que o Tribunal Brasileiro condenou o Presidente da República a pagar-lhe, a pagar à Patrícia, uma indemnização por danos morais devido a comentários machistas e degradantes?
Obviamente a gente fica super feliz com a decisão, é em primeira instância, né? Então ele pode recorrer da decisão. Se você somar essa decisão mais a do Eduardo Bolsonaro, que também foi condenado agora em janeiro, é uma ótima sinalização, né? Mostra que nada disso é normal, que não é normal você ser um presidente da República ou filho do presidente, um deputado, e você sair falando, fazendo ofensas, fazendo calúnias a respeito de jornalistas, né? O valor é pequeno, mas a ideia de fato não era o valor, era mesmo uma sinalização, porque isso vinha numa escalada, né, de agressões verbais e até físicas contra jornalistas. E de qualquer maneira eu vou doar uma parte aí da indenização para uma associação de proteção às mulheres, então não era mesmo a questão financeira. Mas ele vai recorrer dessa decisão até, se puder, até a Suprema Corte Americana. Porque...
Estes casos são também sintomas do momento que o jornalismo no Brasil vive, no Brasil e não só, mas em relação ao Brasil, um relatório da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAJ, divulgado em finais de janeiro, contabilizou um total de 428 violações da liberdade de imprensa no ano passado no país, entre agressões físicas e verbais e intimidação, o dobro dos casos se comparando com o ano anterior, 2019. De acordo com esse relatório, o presidente Jair Bolsonaro está diretamente ligado a 40% desses ataques. Quem acompanha a vida política no Brasil sabe que a relação dos anteriores presidentes, nomeadamente Lula da Silva, com a imprensa não era fácil. Conheceu momentos de grande crispação. Mas com Bolsonaro é diferente?
A gente tem que lembrar sempre que outros governos anteriores, também tinham uma animosidade em relação à imprensa, né? A gente era no governo Lula, no governo Dilma, mas nada nem parecido com o que a gente está vendo no governo Bolsonaro. É obviamente que a imprensa nunca vai ser querida do governante de turno, porque o nosso trabalho justamente é encher o saco dele, certo? É investigar, questionar, Mas o que diferencia o governo Bolsonaro é que são agressões muito personalizadas, né? Eles escolhem determinados alvos, determinados jornalistas, fazem campanhas de difamação, sinalizam para os seguidores que tudo bem isso, é como se fosse, funciona como um sinal verde. Cada vez que o presidente da República, ou o filho do presidente, ou o entorno do presidente faz uma ofensa, uma mentira, uma agressão contra um jornalista, você tem milhões de seguidores que se sentem autorizados a fazer isso, né? E além disso, além de você ter essas agressões verbais ou não verbais, você teve episódios não verbais, né? Por exemplo, ano passado, um fotógrafo do Estadão, o Dida Sampaio, foi agredido numa manifestação a favor do presidente, bateram nele. E o Bolsonaro, a princípio, se recusou a condenar essa agressão. O Bolsonaro, por exemplo, outro dia, quando ele conversa com os apoiadores ali, né, perto do Alvorada, né, onde ele mora, teve uma aglomeração de apoiadores e um deles estava com uma placa escrito Globo Lixo. Aí você teve o presidente da República pegando a placa e levantando, Globo Lixo. Então, assim, a gente tem colegas da Globo que estão na rua e são agredidos. Isso é assim, é o nosso dia a dia. É muito... Bom, ele chegou a dizer para um repórter, eu tenho vontade de te dar um murro na boca. Então, é muito pior. Não estou dizendo que os outros eram super tolerantes à crítica, etc. Mas o que este governo faz, assim... É acima de qualquer... E o fato de o próprio presidente fazer isso, né? Ele diz as coisas, ele faz as coisas. Então, é muito absurdo.
Já estamos a um passo do impeachment, como alguns analistas admitem. O presidente da Câmara dos Deputados, Artur Lira, assumiu esta semana que tinha mostrado um cartão amarelo ao governo e disse que o Parlamento tem vários remédios, mas que são todos amargos. O Congresso, com o chamado Centrão, que sustenta o governo Bolsonaro, pode estar a preparar para tirar o tapete ao Poder Executivo?
Tem uma frase que dizem em Brasília, que é uma frase famosa, que diz o seguinte: o centrão, né, que esse centro um pouco amorfo ideologicamente de legisladores, o centrão não se compra, só se aluga. Então, o apoio do centrão, que, por exemplo, a presidente Dilma Rousseff também tinha até certa altura, ele é uma coisa que não é, ele pode ser efêmero. No entanto, por exemplo, o Congresso está debatendo um orçamento que vai liberar bilhões de reais em emendas para vários legisladores do Centrão. Então, assim, eu acho que, por enquanto, ainda no raciocínio político de líderes do Congresso, do Senado, eles estão insatisfeitos com o governo Bolsonaro, porque eles estão vendo um colapso do país, né? Literalmente, não só do sistema de saúde. Mas não a ponto... de um impeachment, né? Eles ainda estão sendo, vamos dizer, agraciados aí, recebendo suas benesses por causa do apoio ao governo, seja em emendas parlamentares, seja em ministério, que eles estão de olho. Agora eles acabaram de conseguir derrubar o chanceler Ernesto Araújo. Então, eu acho que ainda você não tem essa insatisfação no cálculo desse centro amorfo aí. Eles tem que estar numa posição de não ter mais nada a ganhar com esse governo, e por enquanto eles estão ganhando com esse governo. Agora, isso não significa que o Congresso não vá apertar, né? Você está vendo uma pressão cada vez maior para uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, em relação à pandemia, à condução da pandemia. Isso é uma pressão muito grande sobre o Bolsonaro, né? Então, eu acho que sim, tem um endurecimento, mas ainda está muito longe. Eu acho que para um processo de impeachment falta uma coisa básica, que é gente na rua, manifestação popular, você sentir que a população está contra, você não tem isso. A gente está no meio de uma pandemia, isso não está sendo feito, você só tem pequenas manifestações a favor do governo, porque essas pessoas são negacionistas e não acreditam na pandemia, então elas saem na rua. Agora, toda uma grande parcela da população que está contra o governo, eles não estão indo para a rua porque ninguém está indo para a rua, não pode ir para a rua. E sem você ter essas manifestações populares, é muito difícil o Congresso tomar essa medida, né, de começar uma manobra aí de impeachment.
Porque não haveria apoio popular para isso?
Sim, talvez, o último Datafolha é mais de cerca de 54% dos brasileiros acham que a condução do presidente Bolsonaro na pandemia é ruim, né, não deu certo. Mas você ainda não tem uma maioria de pessoas apoiando o impeachment do presidente. Então, acho que falta ainda essa pressão popular, que no momento de pandemia é uma coisa difícil de se materializar.
A Patrícia publicou no último domingo uma matéria, como se diz no Brasil, da Folha de São Paulo, em que revela que um grupo de mais de 300 diplomatas publicou uma carta acusando a política externa atual de causar graves prejuízos para as relações internacionais e à imagem do Brasil e pedindo a saída de Ernesto Araújo da chefia do Ministério dos Negócios Estrangeiros, portanto, do Ministério das Relações Exteriores. Araújo era, portanto, um ministro cercado, como a Patrícia escreveu no domingo, ameaçado de missão devido a pressões da cúpula do Congresso, de militares, dos empresários do agronegócio, de grandes empresários, no fundo. Estamos a falar na hora em que foi conhecida a demissão de Ernesto Araújo. Foi essa notícia sobre a carta dos diplomatas que fez cair o ministro?
Eu acho que foram duas coisas. Por um lado, o Ernesto tinha ido numa sessão no Senado e tinha sido muito pressionado, porque você tem a bancada agrícola do Senado e mais outros senadores e deputados que estavam especialmente descontentes com as agressões do Itamaraty contra a China, porque a China é o maior comprador de produto agrícola do Brasil e porque a gente está no meio da negociação de vacina, eles que produzem a maior parte das substâncias ativas das vacinas. Então, ele tinha ido numa sessão do Senado e tinha sido muito pressionado, né, senadores pedindo abertamente a saída dele. Aí, no dia seguinte, saiu essa carta, a carta dos 300 diplomatas, que é uma coisa muito fora do comum, porque diplomata é um funcionário de carreira, eles são muito ciosos da hierarquia, né, então eles fazerem isso. E aí, para completar, a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, a Cátia Abreu, compartilhou no Twitter a reportagem sobre a carta dos 300 diplomatas. Aí eu acho que juntou tudo isso, o ministro Ernesto Araújo se sentiu mais emparedado do que nunca e foi agredir a senadora Cátia Abreu, dizendo que ela tentou pressioná-lo para dar sinais positivos aos chineses, no 5G, etc. E aí isso aí foi o prego no caixão, porque aí todos os senadores que já estavam contra isso e pressionaram o Bolsonaro. Então acho que foi uma junção de pressão do Congresso, que já vinha vindo, né? Ele já tinha meio que sido eleito ali o bode expiatório do desastre sanitário, né? Já se livraram do ministro da Saúde, agora vão se livrar do ministro, se livraram do ministro das Relações Exteriores, e então juntou pressão do Congresso mais diplomatas que normalmente não se manifestam dessa maneira tão assertiva, e aí isso meio que decidiu aí o destino dele.
Um dos signatários da carta disse à Folha, estou a ler o seu artigo, que, embora insuficiente, a saída do chanceler é fundamental para a reversão da perda de credibilidade do Brasil no cenário internacional e um sinal importante para desbloquear possibilidades de cooperação futuras fundamentais nesse momento de pandemia. Sabemos que, mesmo em tempos políticos de maior convulsão, o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores no Brasil, era sempre tido como um farol de estabilidade, uma escola de diplomacia com prestígio internacional. Isso estava perdido com o atual ministro? Ou com o agora ex-ministro?
Estava. Você tinha, assim, diversas gerações de diplomatas dentro do Itamaraty, que eles tinham vergonha, né, da instituição. Eles sempre contavam de colegas de outros países dizendo, nossa, mas que coisa, como vocês se sentem, né? Eles achavam humilhante essa decadência da influência do Itamaraty, que sempre foi um órgão muito conceituado, de pessoas muito bem formadas, né? Então, a outra coisa que também eles... O próprio Ernesto Araújo fez uma declaração uma vez, que é, tudo bem a gente ser pária internacional, mas somos párias ao lado dos que defendem a liberdade, como os Estados Unidos, na época, Estados Unidos sob o presidente Donald Trump. Então, ele até se orgulhava dessa posição de pária que o Brasil ficou, né? De a gente estar se alinhando com todos esses regimes mais extremos, com a Hungria, com a Polônia, com a Arábia Saudita, e os diplomatas estavam muito deprimidos com isso, vários, né? Eles até, muitos pediam para ficar lotados em consulados, porque se você está num consulado é uma posição de menos prestígio, mas você não tem que sujar a mão participando da política externa, né?
A atual imagem internacional do Brasil está a prejudicar os esforços do país na luta contra a pandemia?
Completamente. Você tem efeitos concretos hoje em dia da política externa brasileira, né? Você, política externa brasileira, o governo Bolsonaro conseguiu irritar ao mesmo tempo a China e os Estados Unidos. A China, por uma série de agressões, seja do deputado Eduardo Bolsonaro, seja do próprio chanceler, que chamava o coronavírus de comunavírus, e que fez diversas declarações, pediram a cabeça do embaixador chinês aqui, e os Estados Unidos, porque o Brasil se alinhou tanto ao Donald Trump, que foi um dos últimos países a reconhecer a vitória do Joe Biden. E não só isso, o próprio Ernesto Araújo, ele chegou a escrever numa rede social que as pessoas que invadiram o Capitólio no dia 6 de janeiro eram cidadãos de bem. E ele também fazia parte desse pessoal que estava disseminando a desinformação sobre eleição fraudada nos Estados Unidos. Então, a gente ficou numa situação que a China, que é um dos maiores produtores das substâncias essenciais para as vacinas, tem uma má vontade com o Brasil, e os Estados Unidos, sob Biden, também. Tanto que, recentemente, o chanceler Ernesto Araújo chegou a escrever que estava negociando com os Estados Unidos a venda ou doação de vacinas excedentes que eles tinham. E o que aconteceu foi que eles fizeram essa doação para o Canadá e o México e não fizeram para o Brasil. Por quê? Você teve outra coisa também recente, que é o Robert Menendez, que é o presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado americano, dizendo que enquanto Ernesto Araújo e o Jair Bolsonaro não se desculpassem por terem apoiado a invasão ao Capitólio, que a relação ia continuar envenenada.
O vice-presidente Hamilton Mourão, inclusive, disse que com mais de 300 mil mortes por Covid, ultrapassou-se o limite do bom senso. Tem significado político essa declaração do vice-presidente nesta altura?
Tem e não tem. Engraçado que o vice-presidente Mourão, ele começou o governo Bolsonaro como se fazendo de um contraponto ao Bolsonaro, né? Ele era o razoável. Então, sempre quando o presidente Bolsonaro falava uma coisa bem radical, ele se contrapunha. Só que aí ele virou um alvo de todas as campanhas da máquina do ódio, assim, ele é muito boicotado pelo presidente. E aí ele começou a ser muito, em público, pelo menos, ele concordava com tudo, né? Ele não virou uma pessoa que fazia um contraponto à política. O que ele falou agora é um pouquinho, vamos dizer, inesperado, diante do comportamento dele nos últimos meses, que ele estava muito mais alinhado ao presidente Bolsonaro. Mas eu não diria que é uma coisa chocante. Assim, no começo do governo, ele era muito mais tentando ali se colocar como uma alternativa razoável.
A polarização Lula-Bolsonaro é o que o Brasil vai ter no próximo ano, ou acredita que ainda possa haver uma terceira via a complicar as contas do atual e do antigo presidente?
Ótima pergunta. O centro, né, a gente estava vendo se formar no Brasil uma frente ampla, aí unindo centro-direita, centro-esquerda, né, para se posicionar como uma chapa competitiva contra o Jair Bolsonaro. Com o surgimento do Lula, ressurgimento do Lula, que tem um nível de popularidade brutal ainda, né, porque os eleitores se lembram muito do ganho de renda no governo dele, o espaço para um partido de centro, um candidato de centro, ficou muito encolhido. Mas, se você pensar em 2022, se houver uma candidatura forte de centro-direita capaz de entrar no segundo turno vencendo o Bolsonaro, isso seria um segundo turno muito, vamos dizer, competitivo. Porque você teria o Lula de um lado e uma candidatura de centro-direita do outro. Porque se ficar Lula-Bolsonaro, a gente, de novo, vai ter uma eleição plebiscitária, né? Embora eu ache que muita gente que em 2018 votou contra o Fernando Haddad, porque na verdade eles queriam se livrar do PT, então eles votaram no Bolsonaro para se livrar do PT. Acho que muitas pessoas se arrependeram, não sei se elas repetiriam esse voto. Tudo depende, na verdade, da velocidade da recuperação da economia brasileira, da velocidade da imunização da população. Então, assim, tem muito chão até lá.
Patrícia, o que é o livro A Máquina do Ódio, que agora vai ser publicado aqui em Portugal?
O livro nasceu, originalmente era uma obra sobre como governos ao redor do mundo estão usando as redes sociais como forma de manipular o debate público e manipular o eleitorado. Então ele focava muito nos casos dos Estados Unidos, da Índia e do Brasil, que são locais onde eu venho cobrindo eleições há algum tempo nesses três países. O livro ganhou uma dimensão a mais quando, em fevereiro de 2020, eu passei a ser atacada pelo próprio presidente, pelo filho do presidente, e virou aí uma campanha maciça, né, online, porque aí isso deixou muito claro como essas duas coisas são muito ligadas, né? De um lado, você tem esses governos populistas que precisam manipular as narrativas, né, moldar as narrativas, então você inunda as redes sociais de desinformação ou de informação distorcida, e por outro lado, para isso, para essa estratégia ser mais eficiente, você precisa desacreditar e deslegitimar a imprensa profissional, né, que é quem funciona aí como quem vai checar a informação, quem vai investigar. Então, essas duas coisas, ataques contra a imprensa, ataques contra jornalistas e campanhas de desinformação, andam muito juntas. Então, o livro virou um combinado dessas duas coisas.
O livro é também apresentado como sendo um manifesto em defesa da informação.
É um manifesto em defesa da informação. É um manifesto em defesa da informação. Porque hoje em dia a gente tem um problema de cerne, que é: nós não temos uma base comum de fatos em que a gente acredita. Você, hoje em dia, as pessoas estão litigando coisas básicas como a Terra é redonda. Então, você valorizar o jornalismo profissional, que não é opinião, você pode questionar a imparcialidade, não é absurda, mas é um jornalismo que, ao menos, parte do pressuposto de que vai ouvir todos os lados, vai checar as informações, é uma coisa muito, muito preciosa. Quando começou a internet, a gente celebrou muito a democratização da informação. Todo mundo podia ser um repórter cidadão, você podia ir direto às fontes. Isso realmente é uma coisa muito positiva, só que isso foi usado por líderes populistas, isso foi instrumentalizado. Como você não tem mais a figura do gatekeeper numa imprensa, você tem simplesmente uma rede que, se você não souber onde procurar, se você só procurar nesses locais, você acaba tendo uma visão parcial ou distorcida do mundo, né?
Entretanto, vamos a caminho de 3 anos desde as denúncias que a Patrícia fez durante a campanha que levou à eleição de Bolsonaro. O disparo massivo de mensagens com desinformação sobre a campanha adversária, no caso a de Fernando Haddad, sente que já foram tomadas medidas, seja no Brasil ou aqui na Europa, para evitar que o que aconteceu nas eleições brasileiras não volte a repetir-se, ou corremos o risco de voltar a ver situações semelhantes nas próximas eleições?
No Brasil, acho que algumas coisas foram feitas. Por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral passou a proibir os tais disparos em massa. E o próprio WhatsApp passou a processar as agências que vendem esse tipo de serviço, porque isso desvirtua a função original do WhatsApp. Então, isso foi feito, e eu acho que, de alguma maneira, outras coisas que também o WhatsApp vem fazendo é limitar o número de reencaminhamentos de mensagens, quando uma mensagem está ficando viral. Isso tem a ver com a eleição brasileira, mas também tem a ver com os linchamentos na Índia, tem a ver com a eleição na Índia, e vários lugares. Mas o WhatsApp, ou o Telegram, ou o Signal, eles têm todos um problema. É uma coisa que é muito positiva por um lado e muito problemática do outro. O fato de você ter um aplicativo de mensagens que é criptografado, por um lado, é excelente, porque você tem ali a sua privacidade, então você não vai ser espionado, por exemplo, por um governo, se você é um ativista, se você é um jornalista, se você é um político. Por outro lado, é praticamente impossível você identificar de onde se originam esse tipo de campanha, né? De onde se origina esse tipo de campanha de desinformação, porque é criptografado. Então, você não sabe quem é que começa essa campanha. É uma coisa muito difícil, tanto que na eleição do ano passado, aqui no Brasil, que foi eleição municipal, a gente voltou a fazer reportagem sobre isso, em outubro, mostrando que continuam usando disparos em massa e continuam usando raspagem de dados das pessoas, que é uma coisa que você consegue baixar da internet por R$300, R$400, um software super barato, que você consegue extrair nomes e celulares de pessoas do Instagram e do Facebook. No Instagram, se você quer, por exemplo, eu sou um candidato, eu quero atingir ali um eleitorado que gosta do Benfica. Aí eu vou lá no hashtag Benfica e eu consigo puxar todos esses nomes, né, numa violação de privacidade, e aí eu uso outro software e faço disparos em massa para essas pessoas. Isso tudo ainda é feito. É uma coisa difícil de você coibir. Mas, independentemente dos instrumentos, o negócio é que a tecnologia vai evoluindo, né? Então, coisas que eu acho que são ameaças para a eleição no ano que vem, ou para para Portugal, para a Europa. Por exemplo, no caso do Brasil, aqui o que está se desenhando é exatamente o que o Donald Trump fez nos Estados Unidos, que é acusar que as eleições foram fraudadas. No Brasil, já faz meses que o Bolsonaro vem dizendo que se não houver uma mudança na votação, se não houver voto impresso, a eleição vai ter sido fraudada. Igualzinho ao Trump fez dizendo da eleição dos votos pelo correio. E aí a gente viu o resultado no dia 6 de janeiro no Capitólio. Então você já tem toda essa máquina de desinformação, de deslegitimar a eleição, já sendo montada anteriormente. Para isso você pode usar o quê? Os vídeos, agora eles estão usando muitos vídeos que viralizam, né? Vídeos feitos ali por grupos que viralizam. Você pode usar, estão lançando também, por exemplo, aplicativos, né? Na Índia isso já era usado, nos Estados Unidos, na eleição de 2020, eles usaram o aplicativo do Donald Trump, o aplicativo do Joe Biden. O aplicativo do Donald Trump suga dados das pessoas e faz ali campanhas direcionadas. Também acho que no Brasil vai ter aplicativos, vai continuar tendo WhatsApp. Eu acho que tudo isso é sempre um jogo de gato e rato, porque além de ser difícil você controlar uma coisa que é criptografada, no caso das mensagens, a tecnologia vai evoluindo. Então eles vão achando novas coisas para fazer. E é difícil você conseguir regular isso sem censurar, né? Você sempre fica naquele binômio liberdade de expressão versus liberdade para manipular a opinião pública ou disseminar a linguagem de ódio.
Muito obrigado, Patrícia Campos Melo. O Brasil, a desinformação, as fake news, a democracia. No fim do Estado do Sítio desta semana, com o trabalho técnico de José Guerreiro, Margarida Adão, José António Barbosa, edição de Ricardo Alexandre. Pode ouvir-nos em versão alargada em podcast em tsf.pt. Até para a semana.
João anda a ouvir um podcast incrível. Devias ouvir também.
Esquece, estou a poupar o telemóvel.
Então ouves no computador?
Não dá, também estou a poupar o portátil.
A sério? Epá, tu fazes com cada filme.
Filme? Olha, por falar nisso, também estou a poupar a televisão.
Queres mesmo poupar? Mais vale ir à Vorten. E depois podes ouvir todos os podcasts que quiseres, com a melhor tecnologia, ao melhor preço. Vorten, o nosso forte é o preço.